Vozes da Igreja. Posso ler esse livro? Há uns 50 anos, meu companheiro missionário e eu estávamos batendo em portas perto da Universidade de Córdoba, na Argentina, quando um rapaz nos convidou a seu apartamento. Imediatamente ficou claro que ele e seus colegas de quarto tinham nos convidado a entrar somente para debater a existência de Deus. Não queríamos debater, por isso concordamos em reunir-nos mais tarde para falar de nossa mensagem num ambiente mais propício ao aprendizado. Quando voltamos, o rapaz explicou por que acreditava que Deus não existia. Ele disse que o homem havia inventado Deus por causa de sua necessidade de acreditar em algo maior, algo sobrenatural. Quando chegou nossa vez de falar, perguntei: como você sabe que os Estados Unidos existem? Testifiquei a respeito da realidade do país e perguntei se havia outras provas de sua existência. Ele disse que tinha lido a respeito em livros e jornais. Perguntei então se ele acreditou em meu testemunho e no que tinha lido. Ele respondeu veementemente que sim. Então, não podemos negar o testemunho daqueles que, como eu, vieram dos Estados Unidos, disse eu. Nem podemos negar o testemunho daqueles que escreveram a respeito daquele país. O rapaz concordou. Em seguida, perguntei: com base nessa premissa, podemos negar o testemunho daqueles que viram Deus e escreveram a respeito do que vivenciaram? Mostrei-lhe a Bíblia e afirmei que continha testemunhos de homens e mulheres que tinham visto Deus e Jesus Cristo e conversado com eles. Perguntei se poderíamos negar os testemunhos contidos na Bíblia e ele relutantemente disse que não. Daí perguntei: o que você pensaria de um livro escrito por outro povo, além daqueles da Bíblia, que viu o mesmo Deus, tal como os autores da Bíblia? Ele respondeu que não existia um livro assim. Mostrei-lhe o livro de Mórmon e ensinei-lhe a respeito do propósito dele. Testificamos que ele era verdadeiro e que Deus ainda se comunica por meio de profetas vivos hoje em dia. Surpreso, o rapaz disse: até agora sempre consegui confundir todos os pregadores de outras igrejas. Vocês têm algo que nunca ouvi falar antes. Posso ler esse livro? Demos-lhe o livro e testificamos a respeito do amor que Deus tem por seus filhos. Como o semestre estava no fim, não pudemos visitar aquele rapaz de novo, antes de ele voltar para sua casa na Bolívia. Contudo, orei para que ele lesse o livro e recebesse um testemunho. Em 2002, fui chamado para servir como presidente de um ramo de língua espanhola no Centro de Treinamento Missionário de Provo. Num domingo, contei a história acima aos missionários. Depois, um missionário da Bolívia me contou que havia ouvido um homem idoso de sua estaca narrar a história de sua conversão, a mesma que relato aqui. Lágrimas me vieram aos olhos. Após 40 anos, recebi a resposta a minhas orações sobre o rapaz da Bolívia. Ele veio a saber da existência de Deus e de seu grande plano de felicidade. Sei que um dia nos encontraremos de novo e vou me regozijar com ele no Evangelho. Neil R. Cardon, Utah, Estados Unidos.
A viagem de Mamá Sefia ao templo. Certo dia, quando eu estava no escritório da Missão México, na década de 1940, chegou uma irmã da pequena vila de Usumba, que fica no sopé do Popocatépetl, um vulcão ativo localizado a uns 70 quilômetros ao sudeste da Cidade do México. Todos a conhecíamos. Seu nome era Mamá Sefi. Os missionários de tempo integral moravam na casinha de barro dela, onde ela sempre reservava especialmente um quarto para eles. Mamá Sefi, que não tinha nem 1,5 metros de altura, ganhava seu sustento vendendo frutas na feira das vilas próximas de Usumba. Cada vila tinha feira em dias diferentes e ela ia a cada uma delas para vender suas frutas. Chegou ao escritório da missão carregando um grande saco de farinha. Estava cheia de tostones, moedas de prata de meio peso que ela economizara ao longo de anos. Algumas moedas eram da época de Porfírio Díaz, que governou o México de 1884 a 1911. Mamá Sefi tinha viajado de Usumba até a casa da missão de ônibus com seu saco de dinheiro. Ela disse ao presidente Orwell L. Pierce que economizara por muitos anos para poder viajar ao Templo de Salt Lake a fim de receber sua investidura. Ela obteve permissão para deixar o país. Um missionário lhe emprestou uma mala e ela tomou o trem. O presidente Pierce telefonou para alguém em El Paso, Texas, para que a encontrasse ao sair do trem na fronteira dos Estados Unidos da América e colocasse Mama Sefi em um ônibus para Salt Lake City. Os membros do ramo de língua espanhola de Salt Lake City foram recebê-la na estação rodoviária, hospedaram-na e ajudaram-na no templo. Poucas semanas depois, Mama Sefi voltou para a Cidade do México e depois para sua casa em Ossumba. Tinha realizado a longa viagem em segurança. Voltou então a vender frutas na feira. Mama Sefi não falava inglês. Por isso, perguntamos como ela tinha conseguido comprar comida enquanto viajava de ônibus de El Paso até Salt Lake City, um trajeto de vários dias. Ela contou que alguém lhe ensinara a dizer torta de maçã em inglês. Por isso, toda vez que o ônibus parava para refeições, ela pedia torta de maçã. Como essas eram as únicas palavras que ela conhecia em inglês, viveu à base de torta de maçã por toda a sua viagem de ônibus nos Estados Unidos, na ida e na volta. Mas Mama Sefi não se importou. Em vez disso, retornou cheia de gratidão e radiante com a experiência pessoal que teve no templo. Betty Ventura, Utah, Estados Unidos da América.
Conserte o aparelho de som dele. Nosso vizinho ao lado era o jovem ministro de uma igreja local, e os jovens de sua igreja o visitavam com frequência. Não era incomum ver vários carros estacionados em frente de sua casa, tanto de dia quanto de noite. Alguns daqueles adolescentes tocavam música bem alto no aparelho de som do carro o tempo todo. Podíamos ouvi-los chegando a vários quarteirões de distância, e quando se aproximavam, as janelas de nossa casa vibravam. Com frequência, a música barulhenta me acordava à noite. Fui ficando cada vez mais incomodado e comecei a ver aqueles adolescentes como inimigos. Certo dia, quando eu estava rastelando folhas caídas, ouvi o aparelho de som de um carro tocando bem alto a vários quarteirões de distância. O som foi se aproximando e ficando mais alto. Quando o motorista virou a esquina e se dirigiu à casa de meu vizinho, eu estava irritado e orei para que o Pai Celestial destruísse aquele aparelho de som. Minha oração desesperada se transformou em oração de louvor e gratidão quando o aparelho de som, de repente, ficou abençoadamente silencioso quando ele estacionou. Eu tinha experiência com aparelhos de som de carros e sabia pelo som que ele não fora desligado, tinha pifado. O rapaz ficou chateado por seu aparelho de som ter parado de funcionar e seus amigos se reuniram para consolá-lo. Eu, por outro lado, senti uma pontada de satisfação ao ver o que eu imaginava ser a mão de Deus destruindo o aparelho de som. Mas, ao continuar observando, dei-me conta de que estava olhando para mim mesmo, como eu me comportava no passado. Meu coração se enterneceu e comecei a pensar que talvez aquele rapaz não fosse meu inimigo, afinal de contas. Foi então que o Espírito sussurrou: "Vá consertar o aparelho de som dele." Fiquei atônito com o sussurro e tentei ignorá-lo. Por que eu deveria consertar algo que estava tornando minha vida insuportável? Mas a inspiração veio de novo e eu a segui. Depois de oferecer ajuda, vi imediatamente a causa do problema. Foi um conserto rápido. Logo, o aparelho de som estava tocando de novo, tão alto como sempre. O rapaz expressou gratidão e perguntou se havia algo que pudesse fazer por mim. Respondi que precisava acordar cedo para trabalhar e que se ele abaixasse o volume de sua música à noite, eu ficaria imensamente grato. Ele sorriu e me assegurou que o faria. Ele não apenas manteve baixo o volume do som à noite, mas também se tornou o meu próprio vigilante de som, certificando-se de que seus amigos também abaixassem o volume do aparelho de som deles. A partir de então, nunca mais tive problemas com música barulhenta depois do anoitecer. O Pai Celestial realmente ouviu e respondeu minha oração. Sua solução me proporcionou paz e tranquilidade, uma lição valiosa sobre a importância de seguir o Espírito e uma melhor compreensão do que significa amai a vossos inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 27. Kent A. Russell, Flórida, Estados Unidos da América.
Olá, carneirinho. Meu marido e eu estávamos ajudando nossa filha e seus dois filhos no aeroporto, onde se preparavam para a viagem de volta para casa. Ajudamos nossa filha a carregar a bagagem, encontrar os passaportes e cuidar de uma menina bem ativa de 3 anos. Tommy, nosso neto de 1 ano, estava dormindo profundamente em seu carrinho, até que acordou de repente. Entrou em pânico ao se deparar com todo aquele barulho, luzes brilhantes e confusão generalizada. Vi a expressão do rosto dele e soube o que estava prestes a acontecer. Por isso, avisei minha filha. Ela rapidamente se agachou, pegou o rosto de Tommy nas mãos, fitou-lhe os olhos e disse amorosamente: "Olá, carneirinho." Num instante, seu senho franzido, o beicinho e os ombros tensos relaxaram, enquanto o corpo inteiro suspirava de alívio. Esboçou um sorriso antes de suas pálpebras pesadas se fecharem de novo. Seu temor foi substituído por uma serena segurança e paz que pareciam envolvê-lo completamente. Foi uma pequena, porém vigorosa manifestação da confiança que Tommy tinha na mãe. O toque, a voz e a presença dela, tão conhecidos, o consolaram. Tal como Tommy, todos já nos sentimos temerosos, inseguros e sobrecarregados. É consolador saber que Jesus Cristo, o bom pastor, nos chama a todos. Ele conhece seu rebanho e podemos confiar completamente nele. Ele disse com amor: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João capítulo 14, versículo 27. Sei que nos momentos de insegurança podemos receber consolo e tranquilidade ao voltar-nos para o bom pastor com fé e confiança. Quando me sinto abençoada com consolo em meio ao caos, gosto de relembrar daquele momento no aeroporto com minha filha e meu neto. Assim como Tommy, dou um suspiro de alívio quando meus fardos são aliviados. Nesses momentos, sinto um "Olá, carneirinho" pessoal vindo de meu pastor. Colleen Solomon, Ontário, Canadá.